Seja bem-vindo a mais um POX de Saúde Morte. O tema escolhido foi a classificação BI-RADS nas mamografias. Lançada na década de 1990, a classificação BI-RADS padronizou a descrição de achados em exames de imagem das mamas. Ela orienta a conduta médica para dar seguimento aos casos, considerando seu potencial de evolução para câncer. Usando esse método, exames como mamografia, ressonância magnética e ultrassonografia ganharam resultados claros e precisos. O que é BI-RADS? É uma sigla em inglês que propõe padrões de classificação para exames de imagem das mamas. Para tanto, o BI-RADS separa os achados dos exames em 7 categorias diferentes, considerando suas características e chances de terem evolução maligna. O sistema começou a ser idealizado nos anos 1980, nos Estados Unidos. Autoridades de saúde do país perceberam que, apesar da importância da mamografia para rastrear o câncer de mama, a maioria das biópsias prescritas tinha resultado negativo. Isso porque fatores como a densidade do tecido mamário dificultavam e ainda dificultam a palpação de massas detectadas em exames como a mamografia. Diante desse fato, era comum que os especialistas da época pedissem estudos por biópsia com frequência e, muitas vezes, sem necessidade. Sem contar que os laudos podiam ser confusos, porque não havia uma estrutura determinada para sua elaboração. Até que, em 1993, o Colégio Americano de Radiologia se uniu a outras entidades para apresentar a primeira edição do BI-RAD. Entenda a importância do método BI-RAD. A partir da adoção do sistema por várias nações, incluindo o Brasil, ficou simples identificar os casos de maior risco para câncer e outras lesões nas mamas. Conforme descreve este estudo, a proposta visava um sistema que não apenas classificasse as imagens mamográficas, mas que estruturasse os relatórios, através das descrições das lesões e da padronização das conclusões, sugerindo ainda orientações que deveriam ser tomadas, dependendo da classificação final obtida. Com isso, a interpretação dos exames se tornou mais precisa, atendendo a uma estrutura e linguagem padronizadas. Dúvidas e ambiguidades foram eliminadas, qualificando as avaliações, diagnóstico e assistência prestada aos pacientes. O BI-RADS ainda estabeleceu a estrutura básica para o laudo mamográfico, que deve conter um resumo sobre a densidade da mama, descrição dos achados significativos, avaliação final e recomendação da conduta a ser adotada. Respondendo à pergunta, o que o BI-RADS classifica? O método BI-RADS classifica diferentes tipos de achados no parênquima mamário, de acordo com as chances de serem ou se tornarem malignos. Considerando detalhes como seu tamanho, limites, forma e densidade, as lesões encontradas recebem um dos enquadramentos BI-RADS entre 0 e 6. Outra função do método BI-RADS é determinar a densidade mamária. Esse fator importa porque mamas densas prejudicam a visualização de massas na mamografia. Caso haja suspeição de lesões, é comum que o médico peça outros exames complementares, como o ultrassom de mamas. A classificação do conteúdo interno das mamas detecta a presença de 3 modalidades de tecido: glandular, adiposo e fibroso. No tipo 1, estão as mamas que têm mais gordura, tecido adiposo, e menos de 25% dos demais tecidos. No tipo 2, mamas com densidade moderada, com 25 a 50% de tecido denso, glandular e fibroso. As mamas enquadradas como tipo 3 são heterogeneamente densas, contendo entre 51 e 75% de tecido glandular e fibroso. Por fim, o tipo 4 se refere a mamas predominantemente densas, com mais de 75% de tecido glandular e fibroso. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Entendendo a classificação BI-RADS. Agora que ficou clara a relevância desse método, vamos avançar para os detalhes a respeito da classificação. Vale lembrar que houve revisões desde a primeira edição do sistema BI-RADS, contudo, o enquadramento se mantém similar ao inicial. Ou seja, o BI-RADS atribui 7 categorias aos exames das mamas, que vão de 0 a 6. BI-RADS 0. À primeira vista, a categoria 0, pode causar estranhamento. O número incomum em escalas médicas foi adotado para informar que o resultado do exame é inconclusivo. Encaixam-se aqui diversos achados atípicos, por exemplo, quando a paciente tem mamas densas e uma massa notada ao toque, exame físico, porém não aparece na mamografia. Nódulos observados pela primeira vez nas imagens mamográficas, de aparência incomum e que não sejam palpáveis, também se enquadram em BIRAD zero. Assim como possíveis cicatrizes em pacientes que já tenham sido tratadas para câncer de mama. Contudo, os achados podem não passar de artefato radiológico, o que reforça a necessidade da realização de exames complementares. Sobre o segmento clínico para BIRAD zero. Diante de resultado inconclusivo, é indispensável aprofundar a investigação para descartar a suspeita clínica ou iniciar o tratamento adequado. Portanto, o médico deve solicitar exames para esclarecer dúvidas e dar suporte ao diagnóstico correto. A indicação vai depender do exame que foi feito. Normalmente, tudo começa com uma mamografia de rastreamento, que pode ser seguida por uma ultrassonografia mamária caso resulte em BIRAD zero. Ou, então, de uma ressonância magnética. BIRADS 1. Esta é a categoria que designa os exames normais, sem alterações no tecido mamário. Significa que não foram observados nódulos, lesões, cistos, microcalcificações, alterações na forma ou assimetria nas mamas. Ao contrário do que pode ocorrer em BIRAD zero, as imagens são nítidas em BIRADS 1, permitindo afastar a suspeita de achados malignos. Segmento para BIRADS 1. A conduta médica nesses casos se limita à indicação de acompanhamento ou rastreamento, conforme a idade da paciente e se ela pertence ou não ao grupo de risco para câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, os fatores de risco para a doença são: casos de câncer de mama em familiares consanguíneos, principalmente em idade jovem; histórico de câncer de ovário; histórico de câncer de mama em homens; alteração genética, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2. Nesses contextos, recomenda-se rastreamento por meio de mamografia anual, a partir dos 35 anos de idade. BIRADS 2. Reúnem-se aqui os achados tipicamente benignos. Ainda que não representem risco de malignidade, eles são relatados para acompanhamento de sua evolução e segurança das pacientes. Um exemplo comum são alterações percebidas após a colocação de implantes de silicone. Outros registros que recebem a classificação BIRADS 2 são: cistos simples, linfonodos intramamários, coleções líquidas pós-cirúrgicas, implantes mamários, cicatriz pós-cirúrgica estável, cistos complicados ou prováveis fibroadenomas sem modificações por pelo menos 2 ou 3 anos. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Falo na sequência do segmento para BIRADS 2. Como o achado é benigno, a conduta médica inclui as mesmas medidas adotadas para BIRADS 1. É feito, então, um rastreamento com mamografias de rotina, uma vez ao ano. Podem ser realizados outros exames com finalidade diagnóstica em qualquer momento, a critério do ginecologista ou mastologista. BIRADS 3. A categoria 3 se refere ao achado provavelmente benigno. Essa probabilidade corresponde a 98% ou mais, deixando no máximo 2% de chances de que seja maligno. É o caso de um nódulo sólido, oval e com margem circunscrita, que se pareça com um fibroadenoma e não cause incômodo para a paciente. Ou de microcalcificações redondas, simétricas e bem delimitadas. Segmento para BIRADS 3. Por haver chances pequenas de evolução para um tumor maligno, os exames avaliados como BIRADS 3 necessitam de monitoramento frequente. Assim, novos exames devem ser feitos a cada 6 meses, por até 2 ou 3 anos. Se não houver mudanças nesse período, a lesão recebe nova classificação, sendo enquadrada em BIRADS 2. Então, a paciente retorna às mamografias de rotina. BIRADS 4. Reúne os achados suspeitos de malignidade, que possuem traços como irregularidade, densidade assimétrica e limites pouco definidos. Em ultrassons realizados com Doppler, pode ser que a lesão ainda apresente hipervascularização, característica comum a tumores malignos. Contudo, o enquadramento em BRADS4 atende a um amplo espectro de achados, com risco de malignidade que varia de 2 a 95%. Por isso, foram criadas 3 subdivisões que auxiliam na avaliação dos casos e da conduta mais adequada. São as seguintes. Quarta, lesões com baixa suspeita de malignidade, representando entre 2 e 10% de risco de se tornarem câncer. 4B, suspeita moderada de câncer, que vai de 11 a 50%. 4C, risco elevado de malignidade, entre 51 e 95%. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina MOSH para ser atendido no conforto da sua casa. Seguimento para BRADS 4. Mesmo para os achados com suspeita baixa de malignidade, a biópsia percutânea está indicada para coletar informações detalhadas sobre a lesão. O procedimento é feito com uma agulha fina que, inserida no achado, extrai uma pequena parte para estudo em laboratório. A biópsia é guiada por exame de imagem, a fim de aumentar sua precisão e diminuir o desconforto para a paciente. Cerca de 70% dos resultados apontam achados benignos, já os demais são reclassificados como BRADS 6. BRADS 5. Quando as chances de uma lesão ser câncer superam os 95%, ela é enquadrada em BRADS 5. Os achados altamente sugestivos de malignidade englobam microcalcificações ramificadas, nódulos densos especulados e estruturas hipervascularizadas. Seguimento para BRADS 5. Por maior que seja a sensibilidade e acurácia do exame de imagem realizado, sempre é preciso fazer uma biópsia para verificar o material que forma a lesão. Até porque existem chances, ainda que pequenas, de que seja um achado benigno. BRADS 6. Aqui, estamos falando de casos de câncer de mama, confirmados através de biópsia. A BRADS 6 serve para descrever o tratamento e avaliar a resposta do organismo a cada tipo de terapia, periodicamente. Seguimento para BRADS 6. A partir da confirmação de tumor maligno, o médico verifica as características do achado para prescrever o tratamento. A terapia pode incluir medicações, quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Evolução e mudanças no BRADS. O enquadramento dos achados nas mamas pode mudar conforme eles evoluem. Ou diante de resultados de novos exames complementares. O BRADS 3, por exemplo, pode ser reclassificado como BRADS 2, após confirmação de que o achado não irá evoluir para câncer. Assim como BRADS 4 e 5, que podem se tornar BRADS 2 se os exames mostrarem que são benignos. Ou BRADS 6, se o tumor maligno for confirmado. Sem contar o BRADS 0. Que sempre receberá novo enquadramento para seguir com assistência à paciente. BRADS e mamografia. O sistema BRADS é usado na interpretação da mamografia. A radiografia das mamas emprega raio-x para obter imagens internas dessas áreas, detectando lesões em estágio inicial. Atualmente, o exame é considerado padrão ouro no rastreamento do câncer de mama, o tipo de câncer mais comum entre mulheres em todo o mundo. Só em 2019, a doença matou 18.295 brasileiras. Para reverter esse quadro, eu sempre insisto que é importante investir no rastreamento, uma vez que o diagnóstico precoce eleva as chances de cura para mais de 90%. Daí a necessidade de que, a partir dos 50 anos, todas as mulheres façam uma mamografia a cada 12 meses. Quem estiver no grupo de risco, deve começar esses cuidados aos 35 anos. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina MOSH para ser atendido no conforto da sua casa. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast MOSH no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.